Na verdade, eu vou falar em português, boa tarde, falar bem devagar. O trabalho é sobre os câmbios políticos no Brasil, como está no programa já enviado a vocês, principalmente com relação à política externa brasileira. Eu vou começar, então, na virada do século XX para o século XXI, com a ascensão do presidente Lula em 2002, final de 2002, início de governo em 2003, em que basicamente três eixos moviam a orientação da política econômica brasileira e um novo eixo de política externa brasileira. No que se refere à política econômica brasileira, havia o compromisso com a estabilidade. Esse compromisso com a estabilidade foi garantido naquilo que ficou conhecido como Carta ao Povo Brasileiro. O segundo eixo, que se inicia a partir de 2003, é um conjunto importante de políticas sociais que começam a ser implementadas. Essas políticas sociais eram direcionadas fundamentalmente a um aumento progressivo do salário mínimo, que, por sua vez, vai forçar o aumento dos salários de uma maneira geral. O rendimento médio do brasileiro começa a aumentar, e as políticas de transferência, que são baseadas em vários programas, o mais importante, o mais conhecido, chamado Bolsa Família. O terceiro eixo de orientação da política econômica era um conjunto de investimentos em infraestrutura, se inicia principalmente a partir de 2005, 2006. Era o programa de aceleração do crescimento, que começa a ser implementado com aportes importantes de recursos, principalmente do nosso Banco de Desenvolvimento, o BNDES. E a política externa, ela sim sofre um câmbio extremamente importante, que é a reorientação da nossa visão de mundo para o Hemisfério Sul. A partir do Mercosul, que é um bloco econômico criado em 1991, o Brasil e a Argentina, principalmente, articulam um conjunto de políticas externas que tornam a nossa política externa mais ativa e mais altiva, no sentido de garantir um melhor posicionamento estratégico dos países, sempre a partir do Mercosul, no mundo. Então, é a busca por países de estrutura similar para ter comércio, diplomacia e busca de acordos de desenvolvimento. Então, a gente parte inicialmente para a América Latina e Caribe de uma maneira mais importante. Novos países entram no Mercosul, como a Venezuela, outros associados. Buscamos acordos com vários países africanos, nesse sentido, e uma maior aproximação com os países chamados BRICS, principalmente com a China, que já vinha aumentando intensamente o comércio com o Brasil, a Rússia e a Índia. Um patamar um pouco mais abaixo, a África do Sul, completando então esse conjunto de países BRICS. Então, a política externa seria orientada basicamente por essas diretrizes. O resultado dessas políticas econômicas adotadas foi que o Brasil realmente garantiu a estabilidade econômica por todo o período, inclusive o final do período da Dilma Rousseff, antes do golpe de Estado de 2016, um golpe que começa a ser tentado já em 2005, com o chamado Mensalão, e a tentativa de garantir uma faceta de corrupção aos problemas econômicos brasileiros. Mas o resultado econômico, ao contrário do que se coloca pela mídia a partir daquele momento, é que o Brasil começa a crescer com muito mais intensidade em termos econômicos, mas principalmente o Brasil sai pela primeira vez na história do mapa da fome. O mapa da fome das Organizações Unidas, que voltamos, inclusive, depois do golpe de Estado de 2016. Saímos do mapa da fome, a parcela de miseráveis cai de 20% da população. Miserável é aquele que recebe menos de um dólar por dia. Cai de 25% da população para menos de 2% no período dos dois governos do Partido dos Trabalhadores. E, além disso, políticas públicas que são orientadas para uma maior inserção da população mais pobre, como foi inclusive comentado pela professora Tânia, a política de reservas de vagas nas universidades públicas, as políticas de garantia de acesso ao ensino público fundamental e médio como prioridades para as universidades públicas e que garantiram à universidade uma cara mais popular, uma cara mais parecida com o Brasil e não aquela cara de uma universidade montada para atender aos filhos dos ricos. Muda completamente o perfil da sociedade brasileira. Isso, obviamente, leva a um conjunto de reações. Apesar de todos estarem ganhando na situação, inclusive as empresas pelo crescimento econômico, o sistema financeiro, que nunca deixou de ganhar, e principalmente a população, a convivência dessa elite racista, misógina e, mais do que isso, uma elite, para sintetizar, que odeia os mais pobres e não quer conviver com um pobre andando de avião do seu lado, frequentando a universidade que seus filhos frequentam, começa a montar uma reação que vai ser cooptada, vai ser garantida pela cooptação exatamente da parcela da população que ascende socialmente, ainda que muito pouco, e passa a se achar rica. E não associa essa ascensão social às políticas sociais que foram montadas, mas sim ao seu próprio mérito, que é exatamente o discurso que vai começar a ser prevalente a partir desse momento, a chamada meritocracia. Meritocracia, primeiro, que não existe, segundo, que ela só pode ser discutida quando as oportunidades são iguais, o que não acontece em nosso país. Ao mesmo tempo, do ponto de vista geopolítico, alguns importantes acontecimentos são concorrentes dessa mudança de postura da oligarquia com relação ao crescimento econômico no Brasil. Primeiro, o aumento substancial das nossas reservas de petróleo e nossa capacidade de exploração com o pré-sal. O Brasil, a partir de 2030, vai ser responsável por cerca de um quarto das reservas internacionais de petróleo e, ao mesmo tempo, uma política interna que é montada para a exploração dessa área do petróleo, do pré-sal, cujos recursos seriam orientados para a educação e saúde e garantiam a Petrobras, nossa empresa nacional de petróleo, o monopólio da operação, não da propriedade, que, na verdade, é o que interessa na atividade de petróleo, para quem conhece. O mais importante na atividade do petróleo é a operação. Por outro lado, a ascensão da China, que já era muito evidente, torna-se meteórica. Portanto, a possibilidade dos BRICS alterarem a ordem econômica internacional faz com que haja uma reação americana, norte-americana, principalmente na América Latina, depois de terem já praticamente destruído os países árabes no Oriente Médio. Se voltam pesadamente para a ação na América Latina, com uma estratégia diferente daquela que foi adotada nas décadas de 60 e 70, uma estratégia da legalidade. E treinaram, desde 2005, principalmente, 2004, 2005, juristas, principalmente promotores e juízes, para garantir aquilo que ficou conhecido como o golpe judiciário. Isso acontece no Brasil, acontece na Argentina, acontece no Uruguai, acontece no Equador, E não acontece na Venezuela, porque Hugo Chávez, quando presidente, teve o cuidado de tomar conta da Suprema Corte, o que os outros países não fizeram. Então, a Suprema Corte não aceitou a possibilidade de golpe que tentou ser implementada também desde o primeiro mandato do Maduro, presidente atual da Venezuela. Então, essa é uma estratégia e que, do ponto de vista da política externa, que é o meu tema de trabalho hoje, significa a mudança completa, em um período de tempo muito pequeno, dessas orientações que foram tentadas e conseguidas com sucesso ao longo dos 14 anos de governos do Partido dos Trabalhadores, que foram a desorganização do Mercosul e a tentativa de expulsão na Venezuela, a partir do golpe de Estado de 2016. Essas foram as medidas, as primeiras medidas adotadas. Só um detalhe, no dia seguinte ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma comissão de senadores, que depois seriam nomeados para exatamente o Ministério das Relações Exteriores, vai a Washington para definir as orientações, as novas orientações com a Secretaria de Tesouro americano, no dia seguinte. E, obviamente, que isso altera completamente aquela política de cooperação Sul-Sul, isso basicamente morre. Os escritórios diplomáticos na África foram fechados, em sua grande maioria, ou tiveram o orçamento reduzido a menos de 10% do que havia em 2016. Ou seja, praticamente rompem-se as relações que estavam sendo criadas com as empresas, os países africanos, que era um enorme campo de exploração das empresas brasileiras e empresas do Mercosul. Não à toa, os principais alvos da investigação de corrupção no Brasil foram a Petrobras e aquela que mais se internacionalizou, que é a Odebrecht, inclusive tomando o mercado de algumas empresas americanas na Europa e na África. Essas mudanças na orientação da política externa, portanto, elas anunciam uma nova investida dos Estados Unidos na região da América Latina. Aquilo que foi basicamente, digamos, largado na década de 90, porque os países adotaram medidas neoliberais a partir do final dos anos 80, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, essa retomada da orientação para governos mais populares no início do século XXI reacendeu o interesse dos Estados Unidos na região e a promoção de golpes seguidos de Estado. A ideia era que conseguissem vencer as eleições pelo discurso da corrupção. Conseguiram na Argentina, conseguiram no Chile, não conseguiram no Brasil. E agora, para que consigam lavar o golpe de Estado de 2016, prenderam, por conta de uma condenação sumária, sem provas, o principal líder do século XX e do século XXI no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está incomunicável. Nós temos entrevistas com traficantes e o presidente Lula não pode dar entrevista. Traficantes na cadeia podem dar entrevista, o presidente Lula não pode dar entrevista. Até o cidadão que feriu, supostamente.
Ninguém acredita nessa ferida que não saiu sangue.
Enfim, essa é a condição que nós temos hoje. E essa é a política que está sendo adotada, a cooptação dessa parcela enorme da população com o discurso da corrupção e de que vocês precisam saber que melhoraram porque vocês são muito bons. E as políticas sociais não fazem o menor sentido. Ninguém tem que dar presente para ninguém. Cada um por si na terra de Murici. Esse é o resultado em termos de política econômica no Brasil, e essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Rumo à entrada no governo, como presidente da República, de um possível seguidor explícito, ele não faz a menor questão de esconder sua tradição nazista de tortura, de misoginia, de homofobia e de racismo. Ele falou explicitamente, entre outras coisas, um filho meu ou uma filha minha jamais casaria com um negro porque eles têm juízo. Eu tive filhos homens, mas no final dei uma fraquejada, fiquei fraco e tive uma filha mulher. São declarações desse cidadão que, na verdade, é tratado pelos meios de comunicação como cidadão do bem, com muito acerto, porque o termo cidadão do bem nasce daqueles homens que criaram a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Esses são os homens de bem. Esse termo, cidadão de bem, é oriundo historicamente daqueles que criaram a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. É isso. Muito obrigado.